Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Olá, amigos, estamos juntos e a partir de agora seja bem-vindo em mais um Central Esportes aqui na sua emissora. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, e vamos aos destaques de hoje. Sampaio. Olha, com folga no estadual nesse final de semana, o Sampaio treina para enfrentar o CSA de Alagoas. Moto. O Papão do Norte perde para o Imperatriz e segue na zona de rebaixamento. Maranhão. O quadricolor maranhense cai para a quinta posição na tabela de classificação do estadual. Pinheiro. O Búfalo da Baixada conhece a sua terceira derrota no estadual. E o Leão dos Cocais entra para o G4 com a sua vitória neste final de semana. E ainda tem mais, hein? Um olheiro esteve lá no município de Vitorino Freire em busca de novos talentos. E já no cenário nacional, a CBF sorteia confronto da primeira fase da Copa do Brasil. Está no ar o Central Esportes desta segunda-feira.
Carlos Roger.
Que estão ligadas conosco, estamos aqui em Açailândia, na Rádio FM Esperança. Ainda estamos juntos no município de Pedro do Rosário, aqui a Rádio Sucesso. Em Vitorino Freire, estamos juntos, a Meio Norte 91.9. Eu estou aqui em Itaipava do Grajaú com a Cadencial. A Central de Notícias Brasil aqui também em Manancial, Rádio Manancial em Urbano Santos. E no município de Buriticupu, estamos aqui com a Buriti FM. Olha, aqui em Nova Olinda, a nossa rádio é a Exuá. A Comunidade Viva está conosco aqui na cidade de Dom Pedro. Em Vargem Grande, a rádio é a Impacto. Em São Luís do Maranhão, nós estamos na capital com a Rádio Alvorada. E em Nina Rodrigues, a Central de Notícias Brasil, nos quatro cantos do Maranhão, do Brasil e do mundo, com a Rádio Balaiada FM. No município de Porto Franco, é a vez da Rádio Porto FM. Ainda estamos aqui em Barra do Corda com a rádio Gitirana FM. E também em Governador Nunes Freire com a rádio Jufi FM. Já já as demais rádios que estão conosco.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Sampaio.
E já vamos começar falando do tricolor maranhense que com folga no estadual nesse final de semana, o Sampaio treina para enfrentar o CSA de Alagoas na partida que acontece já na próxima quarta-feira. Ei, o jogo é fora de casa. Detalhes do Sampaio Correia com ele.
Olá, Jauber. Em meio à sua preparação visando a partida desta próxima quinta-feira no estádio Rei Pelé, em Maceió, diante do CSA pela Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa anunciou mais um reforço para a sequência da temporada 2025. Trata-se do volante Hudson, jogador de 25 anos, que por último defendeu Altos do Piauí, onde atuou em 43 partidas. O atleta tem experiência no futebol do exterior e também já defendeu várias equipes do estado do Rio Grande do Norte, como o Potiguar, o Globo e também o Retro. Portanto, Hudson é a nova contratação da Bolívia querida, que nas próximas horas também poderá fazer novos anúncios. O Sampaio Corrêa não parou neste fim de semana, trabalhou no sábado e no domingo pela manhã no CT José Carlos Macieira. Hoje as atividades serão no período da tarde no CT do clube. A viagem com destino a Maceió será nesta próxima terça-feira, amanhã, portanto, e na quinta-feira Sampaio vai em busca da sua primeira vitória na competição regional, onde estreou com derrota para o Bahia pelo placar de 4-0 em Salvador e, por último, atuando em São Luís no Castelão, acabou empatando com o América de Natal pelo placar de 2-2. Portanto, Sampaio busca essa meta de conseguir a sua primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste 2025. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esporte.
Obrigado, Noel Soares, esse entende, hein? Conhece tudo, fica acampado lá no CT do Sampaio Corrêa. E olha, gente, vamos agora falar do Moto Clube de São Luís. Moto. E as informações do Moto Clube é comigo mesmo.
Carlos Roger.
Olha, gente, o Papão do Norte perdeu para o Imperatriz e segue na zona de rebaixamento na competição estadual. O Motoclube completou seu quinto jogo, sem vitória, no Campeonato Maranhense. Na tarde de sábado, no Estádio Castelão, pela sétima rodada do estadual, mais uma vez a derrota chega. O jogo aconteceu no Estádio Castelão, esta foi a sétima rodada do estadual. O Moto segue na vice-lanterna com apenas 3 pontos. O Motoclube, que ainda tem 2 jogos a menos, ficou na sétima colocação com apenas 3 pontos. Pela 8ª rodada do estadual, o Moto Clube tem um clássico com o MAC marcado para o próximo domingo, às 16h30. O time do Moto Clube segue em ritmo acelerado. Lembrando que a gente sai aqui do estadual e vai diretamente para as informações do Moto Clube. Já na Copa do Nordeste, é o Nordestão, o Moto tem jogo amanhã às 19h contra o CRB. O time do CRB vai enfrentar o Moto, o jogo é fora de casa, o Moto já seguiu viagem, saiu da capital maranhense hoje ainda durante a madrugada e amanhã com certeza a gente traz mais informações do Moto Clube, a torcida na expectativa por uma vitória deste grande fera que é o Papão do Norte.
Pinheiro.
E agora nós vamos até a Baixada Maranhense. O Búfalo da Baixada conhece a sua terceira derrota consecutiva no estadual. Essa é a primeira derrota para o Pinheiro dentro de casa. Detalhes com Riba Filho.
O time do Pinheiro foi derrotado ontem pelo placar de 2-0 para o time do IAP, na sua própria casa, no estádio Costa Rodrigues. E mesmo com essa derrota, o time do Pinheiro continua no terceiro lugar com 9 pontos. Lembrando que o time do Pinheiro estava desfalcado de 2 atletas, né? Que estava aí no departamento médico com lesões. O zagueiro Henrique, né? E o lateral aí, Bebel. O Pinheiro já cumpriu todos os jogos do primeiro turno. E o próximo compromisso está marcado para o dia 15 de fevereiro, sábado. Já é a 8ª rodada, já é o começo aí, o início do segundo turno. O time vai enfrentar aí o time do Viana, no estádio de Djalma Campos. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Todas as informações do espetáculo do futebol na Baixada Maranhense é com Riba Filho. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele traz mais informações do Tuntum no próximo bloco. Mas ainda neste bloco você confere agora o quadricolor maranhense. Maranhão Atlético Clube, o Bode Gregório, cai para a quinta posição no estadual, na tabela de classificação, após a vitória do Tuntum sobre o Viana, nesse final de semana. Quem explica tudo isso pra gente? Ei, Jalber, me diz uma coisa, como é que interfere aí no, na posição do Maranhão Atlético Clube o jogo entre duas outras delegações? Fala pra gente. Informações do Maranhão Atlético Clube com ele,
Jalber Pereira.
De esporte, o baixinho do Maranhão Atlético Clube, Jalber Pereira, fala daí.
Olá, Carlos Jorge, tenha uma excelente segunda-feira, você e todos que nos acompanham através do Central Esportes. Olha, com data para atuar somente no próximo final de semana, pela próxima rodada do Campeonato Maranhense, o Maranhão Atlético Clube iniciou seus trabalhos nesta segunda-feira. Pela manhã, houve um treino físico e, na parte da tarde, um treino técnico ao comando do professor Flávio Araújo, o primeiro da semana. Ele já começa já a definir algumas estratégias para o jogo do próximo final de semana. O Maranhão, que com essa rodada anterior, caiu mais uma posição. O clube agora figura na quinta colocação na tabela de classificação, mas com os mesmos 7 pontos da equipe do IAP e também o Tuntum, que está uma posição à frente. Lembrando que o Maranhão tem apenas 4 partidas disputadas até o momento, foi a equipe que menos já atuou. Então, com isso, com esses jogos atrasados, o time atleticano tem a possibilidade de acompanhar o pelotão da frente aí na tabela de classificação. Para os próximos compromisso, a equipe pode ter novidade. Em entrevista coletiva realizada nos últimos dias lá no Parque Valério Monteiro, o presidente Carlos Eduardo disse que o time continua no mercado da bola em busca de atletas para recompor o elenco, já que nos últimos dias o Maranhão teve 3 desligamentos. A dupla de zaga, o Luiz Fernando e também o Maico, que se transferiram para o futebol de Sergipe, e também o Vinícius Torres, que acabou sendo desligado da equipe aí por apresentar pouco aproveitamento durante o início dessa competição. Então é isso, essas as últimas do quadricolor maranhense para o público ouvinte que acompanha ao Central Esportes.
Obrigado, Jalber Pereira. Só para complementar as informações aí do Maranhão Atlético Clube, a próxima partida do time do Bode Gregório acontece com Vitória da Bahia, mas o jogo acontece aqui na capital maranhense. Eu vou fazer agora o intervalo, na sequência eu volto com o segundo bloco do Central Esportes. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais esportivo.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Carlos Roger.
Eu mesmo estou de volta. Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivo. Lembrando que nós estamos hoje substituindo em caráter especial o apresentador titular do Central Esportes, o Jalber Pereira. O Jalber Pereira foi convocado pelo Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, está cumprindo uma pauta, mas volta amanhã, se Deus permitir, ele assume o comando da bola aqui no Central Esportes, o programa esportivo que está dando o que falar, é sucesso no seu rádio. Olha, eu quero abraçar os nossos companheiros da Rádio Cidade FM em Capinzal do Norte. Nós estamos ainda aqui em São Pedro da Água Branca com a Positiva FM. Estamos com o Vitor Júnior aqui na cidade de Balsas com a Rádio Rio Balsas. Na cidade balneária de São José de Ribamar é a vez da Rádio Balneária Web. Estamos também em Bacabal com a Rádio Cidade 107, ainda em São Pedro dos Crentes com a Rádio Rio Farinha. E na cidade de Tutóia, Carlos Roger, na cidade de Tutóia nós estamos com a Rádio Liderança. Também estamos na Rádio Cultura em Matões do Norte com o Alisson Lisboa. Aqui na cidade maravilhosa de Governador Edson Lobão, nós estamos com a Rádio Diamantina. Estamos ainda com Israel em Matões, na Rádio Liberdade. E ainda na Rádio Bacabeira FM, nós estamos aqui com ele, o companheiro capitão da Rádio Bacabeira FM, Márcio Calvé. Alô, Márcio, seja bem-vindo ao show do esporte maranhense. E ainda em São Mateus nós estamos com Riba Souza, não é isso? É, com a Rádio Ótima FM. São as rádios parceiras e você que está aí acompanhando a gente em sua rádio, participe conosco, entre em contato. Portal da Central de Notícias Brasil, é o portal centraldenoticiasbrasil.com, disponibilizando conteúdo jornalístico para você transmitir na íntegra no seu rádio. É um show de jornalismo na Central de Notícias Brasil. E a gente continua com mais informações. O Cavalo de Aço, o Imperatriz, vence o Moto fora de casa pelo Campeonato Maranhense de Futebol e chega aos mesmos 14 pontos do líder da competição, o Sampaio Correia. Quem traz os detalhes pra gente do Cavalo de Aço é ele!
O Cavalo de Aço fechou sua participação na fase de ida do Campeonato Maranhense, sétimo jogo do Cavalo de Aço, então fechando a fase de ida no clássico contra o Moto no sábado à tarde no Castelão. E o Cavalo venceu. O time da região Tocantina venceu o Moto Clube por 1-0. Jogo difícil, disputado. Moto teve muitas oportunidades, pressionou no primeiro tempo. Cavalo de Aço cresceu no segundo tempo com as alterações, as mexidas processadas pelo técnico Júnior Amorim, mas sim, foi um jogo bem disputado, apesar do gramado pesado, né, do estádio Castelão no sábado devido às fortes chuvas na capital. Mas o Cavalo venceu o jogo. A equipe cavalina com Júnior Conceição, Fabrício, André Penalva, Dedé Barreto, que fez a sua estreia no time do Imperatriz, depois saiu no segundo tempo para a entrada do Raílson, e o Negueba, mais tarde o Wilson, Gleidson, depois Ícaro, que também jogador, marcou sua estreia, jogador de meio campo, entrou no segundo tempo, Ícaro, Wesley Santos, que saiu para a entrada de Filipinho, e Felipe Macena com Henrique Silva. Na frente, o papel, autor do gol da vitória cavalina, Papel e Café, mais tarde Júnior Xingu. O gol do Papel, atacante, aos 28 minutos do segundo tempo. Jogada pela esquerda do Wilson, o levantamento, e o atacante Papel, de cabeça entre os zagueiros do Moto, fez o gol da vitória para a equipe do Imperatriz. Papel, inclusive, né, se isola na artilharia do campeonato estadual. O Cavalo de Aço vai à mesma pontuação do Sampaio Corrêa com 14 pontos, perde no critério de desempate, divide ali a liderança com a equipe do Sampaio, mas é o segundo colocado do time cavalino no critério de desempate. Volta para a Imperatriz, vai aguardar aí o desenrolar em relação à tabela do Maranhense, para que possa retornar a São Luís do Maranhão para começar a fase de volta e o jogo contra o Sampaio. Sem data confirmada, sem data marcada, o Cavalo agora volta para aqui, para a Imperatriz, para continuar seu trabalho, né? Sua preparação visando a sequência do Campeonato Maranhense, repito, com jogos com a data do jogo do Sampaio ainda indefinida. Destaques do Imperatriz para você que acompanha o programa Central Esportes.
E as notícias do Cavalo de Aço foram com ele. Obrigado, Sérgio Rodrigues, pelas informações. Amanhã ele volta. E olha, gente, eu continuo aqui, desta vez com o Leão dos Cocais. O Leão dos Cocais entra para o G4 com a sua segunda vitória nesse final de semana. Os detalhes com ele que está de volta, Riba Filho.
Uma ótima semana a todos. O time do Tuntum conseguiu sua segunda vitória consecutiva pelo Campeonato Maranhense nesse final de semana. O Leão dos Cocais derrotou o time do Viana pelo placar de 3-1, jogando no estádio de Djalma Campos, na Baixada Maranhense. E lembrando que nesse jogo tivemos aí 5 expulsões, sendo 3 jogadores do Tuntum que foram expulsos e 2 do Viana. Os 3 jogadores que foram expulsos do Tuntum foi aí o lateral direito Matheus e os atacantes Marquinhos e Caio. Lembrando que o atacante Caio estava estreando aí pelo time do Tuntum e foi expulso nesse jogo. Então vão cumprir aí suspensão automática. O Tuntum abriu o placar no começo do primeiro tempo com o zagueiro João Vitor, que fez de cabeça. O Leão dos Cocais ampliou o marcador ainda na etapa inicial com o atacante Adria. Já no segundo tempo, o atacante Marquinhos fez uma linda jogada individual para marcar o terceiro gol do Tuntum. Final de jogo, Tuntum 3, Viana 1. E lembrando que
Com essa vitória do Tuntum, o Tuntum chega a 7 pontos e já ocupa o quarto lugar da classificação geral do estadual. E a próxima rodada aí, o time do Tuntum enfrenta o time do IAP em São Luís do Maranhão, no dia 17 de fevereiro, e terá aí a estreia de mais um atacante. O meia Celto, que veio aí do estado do Pará. E o time do Tuntum, nessa semana, já a diretoria já vai contratar mais dois reforços, um lateral direito e mais um atacante.
Riba Filho trazendo as informações, ele vem novamente amanhã, na terça-feira, se Deus permitir, o nosso diretor autorizar, com todas as informações aí do Leão dos Cocais. Ele também traz informações pra gente do Búfalo da Baixada, é o grande Riba Filho. Olha, gente, notícia boa, tem olheiro lá na cidade de Vitorino Freire em busca de novos talentos. Os detalhes com ele mesmo, José Araújo.
Olha, cerca de 240 atletas participam de uma avaliação muito importante aqui no campo do Alencarzão, na Rua Nova, no centro de Vitorino Freire. A gente vê aí essa movimentação que começou logo cedo por parte desses atletas. São atletas do sub-15, sub-17 e sub-19. Essa avaliação está sendo feita pelo time LS Academy, que está na responsabilidade do Léo Silva, ele que também acompanha juntamente com a sua equipe técnica.
É a gente poder dar uma oportunidade para os meninos, né, de Vitorino, porque como o nosso projeto é exclusivamente em São Luís, nosso objetivo é que a gente possa estar dando esse tipo de oportunidade, levando o menino daqui, onde ele vai ter toda uma estrutura, uma moradia, uma condição de alimento, uma condição de estudo, todo um acompanhamento para que ele possa, quem saiba, ir na frente, desenvolver realmente e seguir na carreira de jogador.
O Carlos Eduardo, por exemplo, está na categoria sub-15. Tem 14 anos, mas está nessa categoria. Vai falar para a gente aí da importância desse momento, dessa avaliação, qual é o sentimento, o que significa para você como atleta?
Significa muita coisa, pois a gente pode estar tendo uma oportunidade e esse trabalho que esses pessoal faz, né, esses olheiros, são muito importantes para os jogadores de futebol.
O meu sentimento é de alegria, né, por ter participado dessa peneira aqui em Vitorino Freire, e também significa muito para mim eu passar para algum time bom aí fora. Meu treinador ali, que é o Johnny, ele é muito bom também. O apoio da minha família, né?
Vitorino Freire é uma cidade onde temos vários atletas, vários jogadores, excelentes profissionais na área do esporte. Estamos aqui com a Secretaria de Esporte dando apoio para todo esse pessoal, juntamente com o prefeito Fogoió, a prefeitura de Vitorino Freire, e dizer que estamos aqui para fazer um esporte para todos.
Tá certo, então. Obrigado, José Araújo. Notícia boa, olheiros no estado do Maranhão em busca de novos talentos, assim como já fabricamos muitos, outros ainda virão por aí. Agora, pelo cenário nacional, a CBF sorteia confronto da primeira fase da Copa do Brasil. Detalhes com Bruno Mendes.
Na tarde desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sorteou em sua sede no Rio de Janeiro os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. Lembrando que para este ano, a regra foi alterada nesta primeira fase. A partir de agora, se o duelo der empate, independente de quem tiver o mando de campo, a decisão da vaga para a segunda fase acontecerá nos pênaltis. Alguns dos principais duelos desta fase: Tunaluz do Pará e Sampaio Corrêa do Maranhão, Boa Vista do Rio de Janeiro e CSA de Alagoas, União Rondonópolis do Mato Grosso e Vasco da Gama, Pouso Alegre do Mato Grosso e Atlético Paranaense, Ceilândia do Distrito Federal e Curitiba, Sergipe e Ceará, Maringá do Paraná e Juventude, São Raimundo de Roraima e Grêmio, Maranhão e Vitória da Bahia, Cascavel do Paraná e América Mineiro, Tocantinópolis e Atlético Mineiro, Águia de Marabá do Pará e Fluminense, Operário do Mato Grosso e Sport Recife. Além dos 80 clubes que iniciam a primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá novo sorteio para definição dos confrontos. São eles: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia, que disputam a Libertadores da América, Cruzeiro, classificado pela posição no último Campeonato Brasileiro, Santos, campeão da Série B em 2024, CRB, campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Com essa, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, obrigado às nossas rádios parceiras, obrigado à Central de Notícias Brasil, ao nosso DJ Jami Chaves, eu sou o Carlos Jorge, amanhã quem volta é Jauber Pereira, muito obrigado a todos e até amanhã.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.